Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária, caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um podcast informativo, trazendo aí uma super dica de leitura: O Futuro da Igreja Global, História, Tendências e Possibilidades, de Patrick Johnstone. Quer curtir dicas fabulosas para os apaixonados por missões? Então fica comigo e seja informado por este podcast. Querido ouvinte, vamos começar falando um pouquinho sobre o autor. Patrick Johnstone se converteu através do trabalho da Christian Union, quando fazia química na Universidade de Bristol. Lá ele conheceu o ministério da Dorothea Mission e aceitou o desafio para servir na África do Sul nos seus primeiros 6 anos de ministério. Ele trabalhou no Quênia, África do Sul e Zimbábue, na época chamado Rodésia. Aprendeu algumas línguas, incluindo Sinhedebele, Xishona e Afrikaner, sendo responsável por parte da tradução do Novo Testamento para a língua Xinamíbia. Ele, nessa época, já começou o seu trabalho de coleta de dados sobre missões, a princípio para livretos de oração. Na década de 70, ele publicou um material mais completo e, com o apoio da Operação Mobilização, fez uma distribuição global. No ano de 1979, ele fez parte da equipe do navio Logos da Operação Mobilização no Pacífico Asiático. Ele se envolveu com a equipe de liderança da UEC, chegando ao cargo de diretor internacional adjunto da UEC. Na década de 80, fez parte do grupo de trabalho estratégico do movimento Lausanne, que ajudou a formular definições para o banco de dados etnolinguístico. E no ano seguinte, ele fez parte do rastreamento de povos não alcançados do movimento AD 2000 e além. Sua pesquisa forneceu dados para a WCE, a Enciclopédia Cristã Mundial, para o GMI, Mapa Internacional Global, e para o Projeto Josué. Esse livro, então, é fonte de muita pesquisa, muita dedicação, e, nas palavras do autor, o livro é dedicado ao exército de proclamadores da Boa Nova, que aguardam com paixão o retorno de Jesus em glória ao completarmos a tarefa da evangelização do mundo. Nas palavras dele, que este livro lhes dê recursos para intensificar ainda mais o envolvimento de cristãos em oração, contribuição e ação missionária. Eu preciso dizer que esse livro foi publicado pela editora Cultura Cristã, que é a nossa editora presbiteriana, e também foi uma indicação do nosso querido executivo da PMT, o Big Boss, Marcos Agrippino. O livro é dividido em 9 partes: demografia, história, religião, cristianismo, 6 megablocos, cristianismo, crescimento renovado, cristianismo, explosão evangélica, os não evangelizados, missões cristãs e o futuro, e conclusão, o mundo evangelizado. O livro é um livro grande, 240 páginas, tamanho A4, mas traz muitos mapas, muitas tabelas, muitos gráficos em cores. Então, é bem informativo, dá para usar na sua igreja, dá para usar no seu trabalho. Se você é missionário, tem muitos dados aqui. Se você quer fazer um domingo sobre missões na sua igreja, se você quer trabalhar sobre um desafio a cada final de semana, você tem informações para 10 anos aqui. Em geral, os capítulos são divididos em um breve histórico, pelo menos dos anos 1950 até aqui, e tendências para o século XXI, ano 2050, ano 2100, e perguntas que ficam para o nosso trabalho hoje. Na primeira parte, demografia, ele fala não só de população, embora seja interessante alguns dados. Atualmente, os países mais populosos são Índia e China. A tendência é que em 2050, os países mais populosos sejam os países muçulmanos, tanto na África quanto na Ásia. Traz os desafios das mudanças demográficas decorrente da migração, que tem sido muito alta de país para país, de continente para continente, não apenas países vizinhos, mas entre o mundo todo. E ele fala do desafio, como os cristãos de hoje conseguirão encarar esse desafio de criar uma comunidade em meio ao colapso da antiga, à semelhança dos cristãos quando o Império Romano se desintegrou. Olha isso. Ele traz alguns dados aqui. Por exemplo, a tendência é que em 2050, 17% da população europeia seja de muçulmanos e que os caucasianos cheguem a ser minoria na América do Norte nessa mesma época. Nessa época também 28% da população da França, 20% da Bulgária, nos Países Baixos e na Itália mais de 15%, na Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal, Reino Unido e Grécia sejam de muçulmanos. Ainda em demografia, ele fala sobre urbanização, o aumento das megacidades e o desafio da pobreza. Junto com isso, em outras regiões, as questões de saúde, doença, em especial a AIDS, que continua sendo um problema. E não é só em países pobres, não. Os Estados Unidos estão entre os 10 países com o maior índice de pessoas com AIDS. É interessante que ele fala aqui já sobre a questão da zoonose. O que é zoonose? É uma doença infecciosa que ocorre naturalmente entre os animais ou aves, mas que pode ser transmitida para os seres humanos, como acredita-se foi o caso do Covid-19. Mas o livro é de 2011, ele já fala aqui da questão da gripe, tuberculose e SARS, que são doenças altamente infecciosas e podem provocar uma pandemia, né? E aí ele traz uma questão para reflexão. Como nós, cristãos, estamos nos preparando para atender a essas necessidades, levando em consideração que, historicamente, sempre fomos muito envolvidos com as áreas médicas, né? Missões e áreas médicas sempre andaram muito juntas. Será que nós estamos pensando numa ação cristã de resposta a esse tipo de necessidade, como tem, por exemplo, a equipe hoje da SOS Global, que trabalha com situações de catástrofe? Sim, a parte da equipe médica é uma das equipes. Eles, hoje no Brasil, treinam pessoas para responder a situações de estresse pós-catástrofe. Né? Porque também não é fácil, não é só porque você é médico que você pode lidar com essa situação, você precisa de um treinamento. E será que nós estamos pensando, né, nisso a nível global, como ser uma resposta cristã a essa necessidade, né? Levando não só as obras de amor, mas também o evangelho? Ainda nesse bloco, ele fala sobre mudança climática, economia, recursos energéticos, política e liberdade, recursos hídricos, para você ver como é um levantamento de dados bem completos, trazendo os desafios globais e fazendo perguntas para a igreja hoje, para que a gente possa responder 2025, 2050, 2100 e para frente. O segundo bloco, querido ouvinte, é sobre história. Para quem gosta, é um prato cheio, são 20 séculos de história aí do cristianismo, desde a grande comissão até o itinerário dos apóstolos, o crescimento da igreja ali no século I, as perseguições, depois ele vai trabalhando por século, século a século, trazendo datas significativas, o crescimento do cristianismo, o crescimento de outras religiões ali também na região, traz sim algumas críticas à igreja, como o período de politização da igreja ali no século IV, no século V, e aí fazendo essa divisão da igreja oriental, da igreja ocidental, a reforma, claro, passando pelas cruzadas ali, antes da reforma, né, um momento importante ali das cruzadas, apesar de ser quase mais uma guerra do que qualquer outra coisa, mas destaca o papel da igreja e a obra missionária nessa época. Claro, ele ressalta que as experiências negativas não precisam se repetir, assim como ele faz tendências negativas, tá? Traz tendências negativas que também não precisam acontecer. E aí nos chama a clamar por uma obra aí do Espírito Santo, nos orientando realmente na obra missionária. E segue aí pelos séculos da Reforma, claro, a importância do pós-reforma aí, das obras missionárias e da a tradução da Bíblia, principalmente, e claro, esse mapeamento todo que aconteceu aí depois, nessa época, né? E os movimentos importantes do século XX. O terceiro bloco fala sobre as principais vertentes religiosas. O cristianismo, incluindo todas as vertentes ainda, é a maior religião do mundo, com 32,5% de pessoas. A muçulmana, em segundo lugar, com 21,1%. E os não religiosos são já o terceiro maior grupo, com 15,5% acima de hindu e budista. Ele fala aí sobre o movimento das religiões, seja de cristão para muçulmano, de muçulmano para cristão, de cristão para não religioso, de não religioso para cristão, e aponta para que em 2050, no Ocidente, o aumento na porcentagem de pessoas que dizem não ter afiliação religiosa deve continuar, e ele aponta a mídia secular ocidental, que é hostil à religião, como uma dos principais motivos. Então ele dá um grande destaque aos não religiosos, e aqui dentro ele inclui o comunismo, depois Islã, hinduísmo, budismo e religiões étnicas. E no caso, o judaísmo está dentro de religiões étnicas. Nos próximos três blocos, o 4, 5 e 6, ele dedica ao cristianismo. Ele não traz boas tendências, não. Na Europa, América do Norte e América Latina, a tendência é que o número de cristãos diminua, mas no Pacífico, África e Ásia, deve aumentar, embora os muçulmanos também devam crescer em número. Ele traz gráficos com projeção de crescimento e declínio cristão por continente e traz então informações sobre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, independentes, ou que seriam chamados também de pós-denominacionalistas, e cristãos à margens, que são aqueles que negam alguma doutrina importante, como a Trindade e outras questões importantes da doutrina cristã, mas se autodenominam cristãos. No bloco seguinte, ainda sobre o cristianismo, ele fala sobre o movimento renovado e sim traz a necessidade da renovação, a influência bíblica nisso, e fala sobre os movimentos de renovação, o crescimento carismático pentecostal, o crescimento de renovação, os reavivamentos e despertamentos evangélicos do século XVIII, do século XIX. e do século XX e a importância desses movimentos para o crescimento e também o desafio que eles trazem para a igreja e para a missão. E no último capítulo sobre o cristianismo, ele traz um perfil dos cristãos em cada continente. Quem são esses evangélicos? Eles são conservadores, são fundamentalistas, são calvinistas, são denominacionais, são evangélicos, pós-evangélicos? Como eles estão distribuídos, o que eles pensam, que linha eles seguem, as zonas de conflito religioso em cada continente. Ele traz um capítulo aqui sobre o Brasil, uma superpotência evangélica emergente. Ele traz vários estudos de caso nesse capítulo em especial, mas em todo o livro ele traz estudos de caso, mesmo na área de saúde, na área de política, na área da igreja perseguida, ele traz outros estudos de caso, mas esse capítulo em especial, ele traz pelo menos um de cada continente. E claro, o desafio, né? Ele traz projeções de taxa de conversão e claro, gente, ele é um pesquisador, ele trabalha com números, com estatísticas, mas em momento algum ele nega a possibilidade de a gente estar aguardando aí um mover novo de Deus, um agir do Espírito Santo, que afinal é o Senhor da obra. Querido ouvinte, eu sei que são muitos desafios, são muitos dados, eu estou aqui apresentando o livro para vocês, mas é uma ferramenta muito útil para o seu trabalho, para o seu ministério, traz dados importantíssimos. Eu não vou mentir, é um livro de alto custo, mas é um investimento muito importante para o seu trabalho, para o seu trabalho de mobilizador e para o seu trabalho missionário. Você que é missionário, seja no Brasil ou fora dele, esse é um livro importante, tá bom? Capítulo 7, ele fala sobre os povos não evangelizados. O que é um evangelizado? O livro traz o estado de ter tido o evangelho apresentado e explicado de modo que o ouvinte se torna ciente das reivindicações de Cristo e da necessidade de obedecer e de segui-lo. Pode ser que ele diga não, mas ele foi evangelizado. Patrick Johnstone vai então mensurar a evangelização no mundo e identificar os menos evangelizados. E o que seriam menos evangelizados? Possui menos de 5% de cristãos em geral e menos de 2% de cristãos evangélicos. Então nós temos 37 países que atendem aos dois critérios. Ele fala sobre o desafio étnico e etnolinguístico, traz os blocos de afinidade e não tem como. O maior desafio ainda é a África e Ásia, em especial Janela 1040 e ali Pacífico Asiático. Ele termina o livro com dois capítulos mais informativos, 8, Missões Cristãs e o Futuro. Ele vai trazer a definição de missionário, quem envia missionário, para onde vão os missionários, quais lugares recebem mais missionários ou menos e qual a distribuição de agências missionárias pelo mundo e para onde ela envia pessoas e qual a real capacidade hoje da igreja a alcançar e ver o mundo evangelizado no século XXI. Encerra no capítulo 9 com um chamado à nossa tarefa missionária, o nosso chamado para concluir essa tarefa missionária e então qual é o futuro da Igreja Global. Encerro essa super dica desse livro maravilhoso com as palavras de Patrick Johnstone. Ao escrever este livro, quis que paixão e visão superassem qualquer outra preocupação. Meu desejo é que ele seja usado pelo meu Pai Celestial para inspirar muitos outros. E apresse o dia em que, abre aspas, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fecha aspas, Abacuque 2:14. São as palavras de Patrick Johnstone. Toda a informação aqui é para responder para onde vamos e como vamos, o que podemos pensar hoje para alcançar e concluir essa tarefa no futuro. Não é para nos preocupar, não é para nos dar medo, mas é para nos encorajar. E querido ouvinte, eu espero que esse livro encoraje você, que essas informações aqui, que esses desafios aqui deixem você com uma pulga atrás da orelha, que você corra atrás de mais informações, porque o trabalho a ser feito ainda é grande e nós precisamos fazer a pergunta que Patrick Johnstone fez: qual é o futuro da Igreja Global? Querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te desafie e que esse podcast chegue aos seus ouvidos com aquela pulguinha atrás da orelha que diz: eu preciso saber mais sobre as missões no mundo. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você.
E esse foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.